Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, Jornadas virou Cyber Jornadas, né? Então, Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos é o congresso que todo ano tem na USP, é capitaneado pelo Observatório de História em Quadrinhos, né? Que é o Valdomiro Vergueiro, Paulo Ramos, Nobu Shinen e o Roberto Elísio dos Santos. E esses caras capitaneiam isso e todo ano tem um congresso que é muito legal e que a gente adora. E todo ano eu vou, eu faço parte da comissão científica e é super legal e tal. Aí esse ano, por causa da pandemia, é sempre em agosto, né? É sempre ali entre os dias 20 e 25 de agosto, todo ano. E esse ano, por causa da pandemia, não vai ter. Daí eles fizeram um cyber, vão fazer um cyber jornadas, que só vão entrar 60 pessoas, 60 trabalhos. Né? Porque antes não, da última vez eram, cara, se não me engano, eram 280 trabalhos, da última vez que a gente foi lá. Que daí dava mais do que 500 pesquisadores e tal. Dessa vez são 60, porque senão não vai dar para coordenar, né? E é isso, começou ontem a inscrição e vai até, putz, acho que até o dia 30 para se inscrever. E daí vai ser online, né? Eu não sei exatamente qual o formato que eles vão fazer ainda, mas sei lá, se você gosta de história em quadrinhos, da parte acadêmica, das histórias de quadrinhos, acho que mesmo, vale muito a pena dar uma olhada lá.
A gente que está escutando, a gente está desenvolvendo o trabalho de quadrinho, é um ótimo canal para publicar.
Claro.
Procura no Instagram o Jornadas, né, Internacionais de Quadrinhos. Porra, no Instagram, acho que lá deve ter os contatos todos. E no próprio Google, né, você entra aí direto na página do Jornadas.
Isso mesmo. E é bem bacana porque, porra, você conhece muita gente, né, lá. Agora teve uma revista que eu estou editando, né, a revista acadêmica e tal, Qualis A4, acho. E daí eu fiz um dossiê sobre histórias em quadrinhos. Maneiro. Foi o maior dossiê que a gente já teve até agora, cara. Eu só tenho que editar, né, mas muita gente escreveu, cara. Muita gente, eu acho que tem pelo menos uns 15 trabalhos. Normalmente os dossiês têm 8, 10.
Maneiro.
Esse tem 15 para mais, né? Então é bem legal. Tem desde trabalho para criancinhainha, para explicar, porque a revista de educação, esqueci de comentar isso. A revista, eu trabalho no doutorado e no mestrado em educação, né? E novas tecnologias, então tem que ter a ver com educação. Aí tem desde trabalho para criancinhainha até para aluno de mestrado. Tem tudo, cara. É bem legal. E daí lá no futuro, em algum momento, as pessoas vão procurar essa revista, vão procurar os Jornadas. E é legal assim, como os trabalhos, eu avaliei, né, vários deles. Não avaliei todos, mas eu avaliei vários. Vários deles têm citação de artigos dos Jornadas, cara. Isso é bem bacana. Então é um lugar bem importante, assim, para você ter
por o seu sinal, trabalho. Já que a gente tá falando aqui de academia, né, de produção... Eu participei essa semana, cara, não sei se do podcast HQ Sem Roteiro, do PJ Brandão. Ele me convidou, cara, ele ficou batendo um... Ele vai editar e vai colocar no ar, acho que daqui umas 2-3 semanas. Mas foi muito maneiro, cara. Daí eu, pra quem quiser depois acompanhar, acho que depois, quando sair, eu vou divulgar aqui pelo Kitnet de novo, né? Mas foi uma conversa muito maneira e eu me entrevistou sobre a tese, cara, a bendita da tese. Aí, porra, foi maneiro, porque daí pra participar, né, eu peguei a tese, revi, né, claro, a gente escreve aquelas coisas e nunca mais esquece, né, fica o trauma sempre.
A gente escreve aquelas coisas, a gente depois vai ler e não acredita.
Pois é, velho, era bom, foi essa sensação que eu tive, né? Velho, o texto, assim, porque na hora que você tá escrevendo, a gente fica lá patinando e não... Eu não consigo, né, revisa, é aquela história que falou, né? Tá. Você às vezes escreveu lá um negócio e tem um erro gigantesco no meio de digitação e você não enxerga, né? Por isso que você precisa de revisão, de orientador e tudo mais, né? Mas aí, tipo, já o trabalho pronto aqui, né? Que eu tenho encadernado aqui, assim e tal, né? Porra, cara, eu relendo, assim, eu não acredito que eu vou falar isso, cara. A Marilda, se escutar isso, ela vai rir da minha cara. Mas, de fato, eu uma saudade, cara. Eu nunca acreditei que fosse sentir saudade. Mas bateu uma saudade. Que maneiro, cara.
Não, mas é legal, cara. Bom, o meu doutorado, o meu mestrado, eu gostei muito de fazer, né? Ambos. Então eu tenho saudade bastante da... Tirando uma ou outra coisa, mas que foram mínimas, o resto eu morro de saudades. E às vezes eu pego pra ler também e dá um negócio tipo, uau, esse cara que escrevia era tão bom, né?
Essa que é a parte que eu acho engraçada, que a disposição que a gente tinha, a disposição que eu falo assim, a situação toda pra gente escrever pesquisa é outra, né? No doutorado, né? Porque, tipo, ali é o nosso objetivo maior, né? E não sei como é que é com você, mas aí, pô, você mesmo, cara, você tá coordenando um monte de trabalho, você tá participando de um monte de banca, lendo, avaliando, fazendo parte de comissão de revista. Tipo, você conduzir a tua pesquisa no meio disso tudo, você não tem aquele foco que você tinha na época do doutorado, né? É outro contexto, né?
É que na época do doutorado eu trabalhava mais na burocracia, né? Uhum. Porque daí eu era coordenador de curso, né? Então, quando a tese pegou mais pesado, eu saí das aulas, né? Eu fiquei só naquelas aulas que eu era extremamente confortável, porque eu não precisava pesquisar nada para dar aula, então dava, acho que só 8 horas, e as outras 32 eram de burocracia. Então, eu odeio burocracia. E eu fiz isso para fazer o doutorado. Então, na hora que eu chegava em casa para fazer o doutorado, me dava prazer, porque não era burocrático, entendeu? Não era. Eu consegui fazer uma. A parte burocrática, ela me incomodava tanto, ter que lidar com o coordenador, com o diretor da faculdade na época que eu trabalhava, ter que lidar com os donos da faculdade, que era uma faculdade pequena, ter que lidar com o aluno reclamando sem razão e tal, tudo isso era muito chato. Aí eu chegava em casa e eu vou escrever o meu texto.
Sim.
Cara, me dava um prazer, bicho, que era muito legal. Então eu tive talvez uma boa experiência por isso também, porque eu... O contrário daquilo, o momento que eu não estava na faculdade trabalhando, era muito mais legal do que quando eu estava lá na faculdade trabalhando. Então, sim. Tanto que eu acabei o doutorado e saí da faculdade. Saí, eu nunca mais virei coordenador. Eu defendi em dezembro de 2014, em março de 2015 eu já não era mais coordenador, eu só era professor, eu desisti, assim, porque... Não aguentava, eu virei coordenador pra segurar a onda do doutorado, né, pra ter... Mas aí foi bem legal, eu curto meu doutorado, assim, infelizmente, é triste olhar, porque como eu fiz sobre o período da abertura, eu tive que ler sobre a ditadura, né, e é triste olhar o Brasil hoje e ver que em 1975, não, 78 era igual.
Que eu tava triste. Vendo um é vídeo triste. Do Meteoro Brasil outro dia, cara. Que tinha uma fala do Fernando Collor de Mello no meio dos debates de 1989 para presidenciável, que foi o primeiro grande debate, né? E eu achei engraçado que você falou essa coisa do repete. Cara, você sabe a fala que eles colocaram era o Fernando Collor falando: vamos acabar com a ameaça vermelha. E daí eu queria saber uma coisa.
Uhum.
Cara, como é que o pessoal pode ser tão idiota para acreditar numa ameaça vermelha? No Brasil que a gente vive hoje. Porra, cara.
Porque as pessoas não veem o Brasil.
Brasil paralelo, hoje, né?
Elas veem uma.
Oi?
Porque isso também não é do Collor, né? Isso o Getúlio Vargas virou ditador.
Pelo
assim.
Amor de Deus.
Vamos combater a ameaça vermelha. Na hora que a ditadura, né, entrou, vamos combater a ameaça vermelha. E quando você lê o manifesto do Partido Comunista lá do Karl Marx. Ele fala, vamos combater, né? Estão falando que vamos combater a ameaça vermelha. Isso tem desde sempre. É tipo antissemitismo. É uma coisa que está tão enraizada que você não consegue tirar da sociedade. Então, a ideia antissemita, né? Que ainda existe, cara. É estúpido, mas ainda existe. Né? Ainda tem gente que acha que judeu é mal. Por ser judeu, imagine. Não faz o menor sentido. Mas ainda tem gente que...
Sim.
Que afirma isso, porque tá enraizado, sabe?
Não, é um troço idiota, né? Você para pra pensar ainda, tem gente defendendo que tem que... Ah, não, vamos aumentar a concentração de riqueza, sim. Lutar por mais direitos para o patrão, menos direito para o trabalhador. Eu, como trabalhador, quero menos direitos. Pelo amor de...
É, porra, não, mas isso é porque, cara, o cara não consegue entender o global.
Eu acho divertido que você sempre fala do Piketty, né? Cara, escreve livro. Cara, e é evidente isso, cara. Assim, tipo, uma coisa. Eu me lembro que eu saía da faculdade, a primeira coisa que a gente aprendia é que trabalhando no mesa, você nunca ia conseguir ter dinheiro suficiente, né? E pra você abrir a tua própria empresa, você partindo do zero, também era uma luta, não ia dar certo. Cara, é um. Porra, cara. Que foda.
Não, o Piketty, ele fala um negócio bacana. Ele fala assim, ó, o único jeito de você ficar rico é herdando. Com o suor do seu trabalho, não tem como. É lógico, daí você vai pegar um cara, tipo Silvio Santos, Neymar, né? Você pega assim, em 200 milhões de brasileiros,
não.
Você deve ter 20 que são realmente ricos com o suor do seu trabalho.
Não, é isso que eu ponto, né, cara? 200
milhões,
sabe o nome da pessoa, é porque é raro, né, dar certo.
Exatamente, né? Já é muito raro, né? Mas é que as pessoas também têm uma... E não estou falando de brasileiros, isso é mundial, né? Tem uma certa ganância de querer ser essa pessoa. E não de querer que todos fiquem iguais. Né? Se não me engano, é o Oscar Wilde que fala que para você é mais importante que o seu vizinho se ferre do que você se dê bem. Acho que é ele que fala, cara.
É na cara dele.
Um daqueles aforismos dele. Né? Enfim. Pois é, é mais interessante ver o vizinho tomar um pé na bunda do que você ficar de boas com a sua mulher, né? Deve ser algo parecido com isso. Mas voltando aqui para os gibis, né? Que afinal é o que a gente tá falando, e dinheiro e tal. Sabe que acabou a minha... Eu tenho uma prateleira só para Disney aqui em casa. Acabou o espaço. Isso eu precisava contar para as pessoas também. Porque eu acho que eu vou ter que fazer uma nova prateleira. Eu vou ter que mandar fazer aqui em casa, mas...
Sim.
E tá faltando espaço, cara. E
agora tem, eu vou colocar em cima, legal, teto, né, cara?
Já, quadrinho.
Pra... Esse aqui é o foto.
Então, aí eu fiquei... Aí eu tava lendo aquele livro que eu já falei aqui, da Editora Heróica lá, aquele... O Gibi, Guerra do Gibi... Não é Guerra do Gibi,
Império dos Gibis.
Aquele que é da Editora Abril. Império dos Gibis, isso mesmo. Que naquela época era tão mais fácil, né, colecionar, porque saía 3 por mês. Só. Ao final de um ano, você teria 36 gibis. É isso. Hoje, se eu quiser, eu compro 72
Sim.
por mês. Né? O dobro por mês. E não tem a ver com o fato de eu ter dinheiro, e na época eu não tinha porque eu era criança. Tem a ver com o fato de que agora sai muito mais, né? Tem muito mais acesso, tem muito mais coisas saindo, e coisas interessantes, né? Saindo. Tem muita porcaria também, lógico, mas... Cara, tem muita coisa bacana.
Tem as coisas todas que você tá falando, e daí eu tava olhando aqui. O Sunny, por exemplo. Eles vão ser 3 volumes aqui no Brasil. Esse primeiro volume que eu tô segurando, ele tem... Eu tô calculando aqui, ele tem uns 3 centímetros de largura. Pela quantidade de páginas. Isso quer dizer que quando eu tiver a coleção completa do Sunny, os 3 volumes, eu vou estar ocupando de 9 a 10 centímetros de espaço na minha prateleira. Uma série, é. Então, assim...
Que é um palmo.
Porra. Né? Fica difícil, né, cara? Espaço...
Pois é. Não é todo mundo que é que nem o Valdomiro Vergueiro que tem uma chácara pra guardar de vida. Mas
você ainda mantém o apartamento que ele...
Ou... Né? Não mantém mais, cara. Mas essa do Érico é muito boa também, né? O Érico morava, pra quem não sabe, Érico Assis, um dos melhores tradutores de quadrinhos do Brasil. Ele morava num apartamento, sei lá em qual andar, tipo, no 10º. E no 9º andar ele tinha uma kitnet que era só pra guardar os livros. Só que o Eric consegue ser pior que a gente ainda, né? Porque ele tem a versão original, que ele traduz. Ele tem a versão original, que ele tem pra guardar. E ele tem a versão nova, que dão pra ele. Ele tem 2 ou 3 de cada um,
né? E sem contar que não se limita ao que ele traduz, né?
Isso, sem contar que eu acho que aquele cara não dorme também. Pela quantidade de coisa.
Não dorme.
E tem 2 filhos aí. Não dorme. É impossível dormir e ser o Érico Assis.
Érico Assis é como Nova York. Vou
falar isso pra ele algum
dia. Que não dorme.
Vou me lembrar que a gente falou isso. Isso. Érico Assis é o tradutor que nunca dorme. O bicho é. Gostamos do Érico Assis. Mas então, e daí acabou as prateleiras, cara. Daí comecei a olhar. Puta, tá acabando mesmo o espaço. Eu tenho mais. Chutando aí uns 6 meses de espaço. Depois não vai ter jeito. Vou ter que fazer um outro armário. Trazer aqui pro escritório os livros acadêmicos. Só que meus livros acadêmicos são uma parede, né? Inteira de livro acadêmico. E os quadrinhos é uma parede maior, né? Porque os acadêmicos são uma parede que tem porta. E os livros, os outros não. Eu vou colocar em cima da janela, fazer uma prateleira só pro Príncipe Valente, que eu acho que vai dar certinho, vai ficar bonito. E na parede oposta, eu vou subir uma prateleira inteira, cara. Pra colocar as coisas da Disney, né? E sei lá, daí vou trazer essa que tem uma estante lá, vou trazer aqui pro escritório. Sei lá o que eu vou fazer, cara.
Não, o legal é que você tem espaço aí.
Porque assim, será
na minha kitnet, a situação está um pouco mais periclitante, meu jovem. E tá Aliás, aqui eu e a Roja.
É verdade.
Pior,
que não, verdade.
Pior, falando sério, de cotidiano aqui, o problema nem é os livros, cara. O problema aqui tá sendo a cozinha. Que a gente começou a usar a cozinha nessa pandemia, velho. E cara, não é tem espaço, velho. É muito foda, cara. Você se mexe, você derruba uma coisa com o cotovelo, cara. Assim, cara.
É, e a minha, antigamente, eu morava nossa, na cozinha, foi lá na Matinha Afonso. A minha cozinha é menor do que a sua, cara. Foi ali que eu decidi que se eu fosse cozinhar, apenas eu ia mexer na cozinha, se a minha namorada fosse cozinhar.
Não, é a Regina é adepta dessa.
Até hoje eu uso isso, cara. Não dá. Não dá, porque...
Sim.
É, porque não rola, bicho. Só se fica se matando, cara. A minha cozinha aqui é bem pequena também, mas... Aliás, ela é menor que a sua. A minha cozinha, de verdade, aqui em casa é menor que a sua. Mas ela é aberta com a sala, né?
Cara...
Então tem um balcãozinho, então parece que era grande, mas ela não é grande também.
Esse balcãozinho que você tem, cara, ele faz toda a diferença. É simplesmente é salvador, cara.
Faz.
A área da sua...
Faz, mas assim, ó, não dá pra uma pessoa cozinhar e a outra lavar a louça ao mesmo tempo. Não tem como.
Paciência. Mas ali você tá preparando alguma coisa, você pode deixar em cima do balcão, cara. Eu não tenho um balcão, cara. Eu tenho a pia.
Sim.
E só, cara. Você tem uma...
Não, aquele balcão é sensacional. E quando você vai fazer uma coisa maior, tipo, chamar a galera aqui em casa, ainda tem a mesa, porque tá perto. Saca? Não vou derrubar nada.
Não, é bem legal aí.
Então é bem legal.
E aqui, por exemplo, cara, a minha máquina de lavar roupa, ela vira meseta, né? Da cozinha, cara. Porque não tem onde colocar as coisas em cima da máquina, cara. E eu tenho a máquina de lavar roupa na cozinha, né, cara? Porque aquelas áreas conjugadas esquisitas de kitnet, né, cara?
Ficou massa, né? Pô, finalmente, depois de 8 meses eu arrumei aquilo lá. Mandei a mensagem pra Ingrid assim, falei, quando que eu fui pra Ponta Grossa, que a Ingrid mora lá, né? Quando que eu fui pra Ponta Grossa da última vez? É, quando que eu fui pra Ponta Grossa e comprei tal DVD? Ela, foi tanto. Eu falei, caralho, faz 8 meses já, sim. Se não me engano, foi em novembro que eu fui pra lá, né? Que eu comprei aquilo, que a gente foi no Sebo e tal. Desde então eu não tinha arrumado, tava só empilhando. Aí agora arrumei, ordem alfabética, tudo bonitinho, agora até consigo achar as coisas
que eu quero. Que massa. Maneiro.
Bom, então acho que deu, né, Liberson?
Deu,
já,
cara.
Pô, deu uma hora já de
bate-papo. Semana que vem voltaremos com mais novidades. São incríveis.
Voltaremos com mais novidades.
A melhor companhia aí, na hora de lavar a louça. Kitnet HQ Podcast.
Isso, você vai lavando a louça e escutando
o que mais você quer da vida. Só coisa fina.
Então, beleza. Tchau, Liber. Tchau, galera.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.